Você está ouvindo Movimento a Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Frese.
Estamos de volta. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês para encerrar o Movimento a Psicanálise em Entrevista de hoje, depois de ouvir a Tchari Nobre, socióloga e flamenca, e o Marcelo Ariel, poeta e ensaísta, é que toda essa conversa me fez lembrar que o movimento é movimento no feminino, movimenta. É, esse programa é uma tentativa de coreografar algo pelo contato e improvisação. Deixar algo em meio a essa abundância, no melhor sentido da palavra, de lives, podcasts e material em áudio e vídeo sobre psicanálise desses últimos anos. Algo como coreografar a partir de vozes afinadas, mas também dissonantes do movimento psicanalítico. E em meio a tudo isso, me ocorreu aqui fechar o programa com uma pequena homenagem a contar do Caligares através de um resgate de um dos primeiros textos dele que li na vida, Carta a um Jovem Terapeuta. Diz ele que em todos os candidatos a analista ele gostaria de encontrar um gosto pronunciado pela palavra e um carinho espontâneo pelas pessoas, por mais diferentes que sejam. Que um terapeuta até pode ser religioso, acreditar em Deus, numa revelação. No entanto, se essa fé comportar uma noção de bem e de mal, que permite saber de antemão quais condutas humanas são louváveis e quais são condenáveis, por favor, ele pede, abstenha-se. Seu trabalho de psicoterapeuta será desastroso. O bem e o mal de uma vida não se decidem a partir de princípios pré-estabelecidos. Eles se decidem na complexidade da própria vida da qual se trata. Assim, o mesmo sintoma pode ser razão do sucesso ou do fracasso de uma existência. Um outro ponto, diz Contardo que, além de uma grande e indulgente curiosidade pela variedade da experiência humana, ele gostaria que um terapeuta já tivesse nessa variedade uma certa quilometragem rodada. Diz ele, claro, sei que Freud era, o que parece, bem certinho, e isso não impediu que ele se tornasse capaz de lidar como terapeuta, e não como moralista, com sintomas e fantasias sexuais que sua época condenava radicalmente. Também não impediu a descoberta da existência da sexualidade infantil, da qual na época ninguém queria sequer ouvir falar. Como ele conseguiu isso? É que Freud, na sua própria análise, ou na autoanálise, né, que era o que tinha disponível para Freud na época, ele soube encontrar fantasias e desejos que não eram muito distantes dos que animam vidas estranhas e, entre aspas, reprovadas socialmente. Ele aprendeu, em síntese, que é difícil, se não impossível, encontrar desvios pelos quais, ao menos, uma parte de nossa mente não se tenha engajado em algum momento. Mas então, por que qualquer terapeuta não faria o mesmo? Diz ele, acontece que duvido que a coragem analítica de Freud possa ser compartilhada por muitos. Por isso, ele prefere contar com a experiência efetiva, ou seja, ele gostaria que a capacidade de considerar a variedade das vidas e das condutas com carinho e indulgência viesse ao terapeuta da variedade animada de sua própria vida. No caso de Freud, essa exigência teria sido inútil e enganosa. Mas, como considero Freud uma exceção, na hora de escolher um terapeuta, minha preferência iria para alguém que não fosse um cartão postal do conformismo. Ele segue falando em algum momento no texto. Prefiro os analistas cuja curiosidade para com o mundo, a vida e a cultura se estenda além das quatro paredes do consultório. Além disso, Contardo gostaria também de encontrar no terapeuta uma boa dose de sofrimento psíquico. Ele desaconselha a profissão a quem está muito bem, obrigado. E não hesitava em dar resposta negativa à pergunta, oi, tudo bem? Com como forma de botar a trabalho. Algo como seguir, não apesar do que vai mal, mas precisamente por isso. Quem sabe, seria até possível dizer que, para Contardo, a vida na polis, a vida cultural, seria um alicerce da formação do psicanalista tão importante quanto o estudo teórico, análise pessoal e a supervisão. Bem, não estou segura de que ele afirmaria isso de uma maneira categórica, mas um pouco esse é o espírito do movimento psicanálise. Algo como a psicanálise é algo que torna a vida mais interessante que a psicanálise. A memória do Contardo Caligares, então, dedico essa segunda temporada do Movimenta, agora reintitulada Ensaios Interseccionais ou Sobre o Amor. Nessa segunda temporada do Movimenta, dois temas aparentemente distantes e distintos começarão a se conectar. Nossos entrevistados trarão à tona discussões, sim, sobre classe, raça e gênero na psicanálise, esses temas que felizmente estão na agenda do dia do campo psicanalítico e que vem causando uma reviravolta no jeito de pensar a clínica, os alcances e os limites da psicanálise e também os caminhos da formação do analista. É uma espécie de pé na porta das bases epistemológicas da psicanálise. Mas o que que isso tem a ver com amor? Nesses tempos de discurso de ódio, nossa aposta aqui no Movimenta é que o amor tem uma potência revolucionária. Liga, conecta, cria, transforma, mas também, em nome do amor, assim como se faz algumas vezes com Deus e a família, muitas formas de violência se mantêm e se reproduzem em uma espécie de convite para tolerar o intolerável e admitir o inadmissível. Esse é apenas um pontapé inicial para a discussão, até porque a psicanálise é avessa a maniqueísmos empobrecedores. Afinal, múltiplo é amor e múltiplas são as formas de amar. O que os nossos entrevistados têm a dizer sobre isso? Amor, psicanálise, política e arte. Por aí vai caminhar agora a nossa segunda temporada. Convidamos você, ouvinte, a vir com a gente. A produção é das três em ponto, que somos eu, Priscila Freze, Isabel Chimelli, diretora da Rádio Cultura, e Mônica Nogari, responsável pelos textos das entrevistas. E também da Fernanda Gimenez, flamenque comunicadora, que está construindo o programa junto com a gente, com entusiasmo contagiante e em parceria com a Rádio Cultura. Muito obrigada pelo espaço. Aproveito para deixar aqui no ar meu agradecimento. Um forte abraço e seguimos, dancemos. Até a próxima.
Este foi Movimenta Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Freze.